We'll be right back. Você escutou aqui na Jam Especial da Faixa Cult um programa dedicado à banda Ifá. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você vai ficar na sequência da Faixa Cult com Pérolas Pretas com Mayara Fernandes. Até o nosso próximo encontro.
Você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 quilômetros quadrados sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
106.1 De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Pérolas Pretas. Histórias, cultura e identidade. Pérolas Pretas, resgatando a essência da nossa herança.
E aí, meu preto? E aí, minha preta? Tudo massa? Tudo altara com você? Aqui quem fala é Maiara Fernandes, jornalista e apresentadora. E você está sintonizado na 106.1, na Cardeal FM, ouvindo Pérolas Pretas. O seu encontro semanal que valoriza as potencialidades, as preciosidades da música, das artes negras, do empreendedorismo, das pessoas que se destacam, pessoas pretas que se destacam com aquilo que fazem de melhor, com as suas pérolas. E essa edição também, que ela traz uma alusão ao Julho das Pretas, né, que acontece no mês de julho, mas que é um período que a gente tem que lembrar durante todo o ano. O Julho das Pretas, ele acontece por alusão ao 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia Nacional Teresa de Benguela. Um dia importante, né, nessa pauta sobre negritude, sobre a valorização das mulheres negras, das suas potências, das suas diversidades também, e que ao longo de todo o ano também lembramos dessa importante data, sobretudo aqui, né, no seu Pérolas Pretas. E como eu falei com vocês, né, o Pérolas é um programa que traz música, traz informação e também traz entrevistas muito bacanas para você também conhecer essas preciosidades. E a preciosidade de hoje é Camila França, nossa convidada. Ela é comunicadora, produtora cultural, gestora de projetos e doutoranda. Há mais de uma década, ela atua construindo estratégias para iniciativas que fortalecem as culturas negras, os sambas, as festas populares e a cultura baiana. Olha que legal, bem potente, né? Camila é sócia da Umbu Comunicação, um portal de notícias aqui da Bahia, muito legal, né? Que divulga várias frentes sobre negritude e outras linhas também. E professora universitária. Ela atua na sua pesquisa com relações entre comunicação, memória, território e políticas públicas. E na sua trajetória já colaborou com a comunicação de projetos como Afropunk, Salvador Capital Afro, Mercado Iaú, Flica, Carnaval, Ouro Negro. E também está no time aí do Bloco Alvorada, né, que é um bloco muito importante para a cultura baiana. E de samba, de território, de identidade. É isso, muito bem-vinda, Camila.
Bom, Mai, obrigada pela acolhida, é um prazer falar com você, ouvinte da Pérolas Pretas, sintonizado na Cardeal FM.
O Julho das Pretas é um mês de celebração, mas também de reflexão. O que esse período representa para você enquanto mulher negra e comunicadora?
Bom, Mai, inicialmente é pensar que com os meses que por si só tem uma temática relevante quanto expoente, é para propor à sociedade um pensamento e uma reflexão horizontal, perpassando por diferentes áreas, sobre em que estado estão as condições sociais, morais, científicas, né, desse determinado grupo. Então, isso falando que se existe um tema meio chamado voltado para as mulheres negras, é porque, de fato, é uma gama significativa da população baiana, principalmente, mas que, quando dizem dados demográficos e dados sociais, tem demandas urgentes negligenciadas nos últimos anos que precisam ser evidenciadas. Então, a reflexão, necessariamente, é no sentido de que forma posso seguir fortalecendo e apoiando essas mulheres negras que estão trabalhando em diferentes espaços e, consequentemente, na comunicação, né?
Grande parte da sua trajetória está ligada a projetos culturais negros da Bahia. Que mudanças você percebeu na forma como essas iniciativas são comunicadas e reconhecidas nos últimos anos?
Sim, é negável falar que nos últimos 20 ou 30 anos, principalmente depois do avanço das políticas afirmativas, a comunidade negra teve um processo de valorização comercial e comunicacional muito forte, né? Então a gente conseguiu entrar na moda, conseguiu vender produtos, as empresas não chegam com a segmentação de suas ofertas. Embora os dados sociais ainda não avancem nessa mesma proporção. mas é inegável. Então, consequentemente, se a sociedade se desloca para reconhecer isso de forma mais potente, o resultado é que a gente também tem entregas que chegam nas iniciativas, alterando, inclusive, os dados da própria estrutura. Então, a gente consegue encontrar de forma um pouco mais frequente coordenações, gestões e até presidências com pessoas que têm um olhar para o discurso antirracista e que, inclusive, sejam negras dentro da própria estrutura.
A economia criativa tem sido apresentada como uma oportunidade para a população, né, Camila? Você acredita que ela realmente tem gerado uma transformação na vida dessa população negra, das mulheres e homens negros que empreendem nessa linha de economia criativa? Ou você vê, né, como uma pessoa que lida com isso diretamente, que existem ainda barreiras importantes?
Essa pergunta é interessante, porque eu falo muito de como é que a economia criativa salva vidas, né? E vem fortalecendo a economia de base, inclusive contrariando a lógica da empregabilidade, né? A gente sabe que o mercado de trabalho não tem vagas para todo mundo e nós temos mentalmente desenhado quem são as pessoas que são preteridas nesse contexto, tanto por questões fenótipas ou como possibilidade de acessos que, enfim, né? 100 anos depois ainda não são iguais. E aí a lógica de vender o seu trabalho, de vender o seu esforço, de vender o seu saber, que muitas vezes é ancestral, fez com que muita gente, a gente pudesse sustentar e sustentar suas rendas. Então a gente vai falar de produção, de serviços básicos, enfim. E aí não dá para poder falar que na prática esse é um efeito que tem transformado a sociedade permitindo acessos. Então, a gente consegue várias pessoas que hoje em dia vivem do seu trabalho, seja de cabeleireira, trancista, moda, manicure, produção, músico, a partir de sua própria lógica. O que é uma grande pegadinha também, né? Porque pelo fato de esse grupo de empreendedores estar avançando socialmente, há uma lógica digital e agora rondando que não se precisa mais de faculdade e que isso só é pra gente, né? Então, a economia criativa sustenta, mas sustentará cada vez mais se a gente continuar atrelando isso ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico, só para a gente não romantizar um pouco o olhar dessa lógica.
Então, eu queria saber também, né, de você que acompanha de perto iniciativas como o Bloco Alvorada, o Banjo Novo, que são ações que mantêm vivas as tradições negras da Bahia. Na sua visão, por que esses coletivos, essas iniciativas são pérolas pretas da nossa cultura? E o que elas ensinam também para nós enquanto memória, resistência, pertencimento?
Ah, mas porque na lógica eles são pérolas pretas? É porque o processo de existir hoje é o resultado do existir antes. Então, boa parte dessas organizações negras, principalmente culturais, que são guardadoras da memória, resistência, pertencimento, traz uma carga ancestral de sobrevivência sem romantizar esse adjetivo de vitorioso, né? Então, se hoje a gente vê os blocos de samba, as comunidades negras entregando resultados que são resultado de uma ancestralidade, de um legado cultural, no mínimo ali, maus momentos não deixaram de passar dentro da estrutura para poder assegurar essas tradições negras, que hoje em dia é bonita, é desenhada, mas a gente tem que lembrar que em vários momentos já foi negada pelo próprio Estado e perseguida socialmente e criminalmente, se a gente for estudar mesmo a história.
E para a gente, né, tá chegando ao fim aqui da nossa entrevista com Camila, Camila, me conta, você que também atua como professora universitária na formação de novos comunicadores, né, a gente está aqui em uma emissora de comunicação, que conselhos você daria para jovens negros e negras que querem trabalhar com comunicação e cultura? Diga aí uma dica para essa galera que está se inserindo nessa cena, né, de artes, de cultura, de comunicação, do audiovisual também, que é um mercado bem potente, que a gente vê uma galera preta muito massa trabalhando. E conta pra gente, que música pra você é uma pérola preta, né? Até porque, gente, o nosso Pérolas Pretas é um programa que também traz música e logo mais você vai ouvir aí uma seleção de músicas de mulheres negras que tá maravilhosa, viu?
É isso. Eu acho que falar de comunicação e cultura é um lugar de pertencimento. E acho, e pensando em redes sociais e pensando no movimento cultural em Salvador Forte, eu só quero dizer assim, venha forte e não venha romantizado. Porque a foto é bonita, o glamour é bonito, mas a rotina para sair aqueles projetos é tão desgastante quanto outras áreas e talvez mais. Porque hoje em dia a comunicação com as redes sociais é uma área que todo mundo, entre aspas, conhece, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas que não têm metade da sua habilidade técnica vai sentindo o direito de te posicionar, de te digitar como vai ser feito, né? Então, você vai precisar estar estudando o tempo todo para poder conseguir transformar isso num capital simbólico e técnico mesmo. E a mesma coisa a cultura. A cultura é sobreviver. Não tem livro que tenha me trazido tantas vivências de bairro, de comunidade, de segmentos diferentes, de grupos diferentes e com pessoas diferentes. Porque a gente não pode transformar numa atividade do nosso espaço como a cultura dominante e única de Salvador. Salvador é forte culturalmente, o Brasil, pela mistura que existe desses princípios, né? Então, se vai trabalhar cultura, é viver um pouco essa mistura que existe na cidade.
Gente, a gente conversou aqui com Camila França, que é comunicadora, doutoranda em comunicação. Muito obrigado, Camila, pela sua entrevista. Obrigado por compartilhar com a gente aqui mais sobre sua trajetória, sobre os seus conhecimentos, sobre tudo isso que você tem a contribuir. E é isso, apareça mais vezes, seja muito bem-vindo, Pérolas Pretas está sempre de portas abertas para poder te receber.
É isso, Maia, obrigada pela acolhida, obrigada pela entrevista, foi um prazer falar com você e já vou aproveitar para deixar um abraço aqui pro pessoal do Pérolas Pretas e os ouvintes da Cardeal FM.
É isso, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com Pérolas Pretas, porque a gente segue aqui até as 21 horas. Não sai daí não, a gente volta já, viu?
Pérolas Pretas. Histórias, cultura e identidade. Pérolas Pretas, resgatando a essência da nossa herança.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Pérolas Pretas. Histórias, cultura e identidade. Pérolas Pretas, resgatando a essência da nossa herança.
E aí, meu preto, e aí, minha preta, voltamos com Pérolas Pretas aqui junto com você até as 21 horas do seu sábado na Cardeal FM. Aqui quem fala é Mayara Fernandes e você está ouvindo Pérolas Pretas, seu programa semanal que traz as preciosidades dos artistas negros, músicas que são pérolas, além de entrevistas também, curiosidades. A gente está aqui para poder enaltecer essa cultura preta, enaltecer nossos artistas, enaltecer o que tem de melhor e de mais precioso. E seguindo de música, né, que a gente também toca muita música boa aqui, nós vamos ouvir uma sequência de três músicas que vai ter três mulheres que são maravilhosas. A primeira delas é uma baiana, que já é vencedora de Grammy. Ela é muito chique, Lued Luna, com a canção chamada Gamboa. E na sequência vamos ouvir Smooth Operator, da maravilhosa Atemporal Sade. Depois vamos ouvir Didi Channel, de Erykah Badu, que também, olha, maravilhosa. E que com certeza vocês conhecem muito bem essas três artistas. Se não conhecem, conheçam e fiquem à vontade para poder conhecer essas pérolas.
Histórias, cultura e identidade. Pérolas Pretas, resgatando a essência da nossa herança.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.